Estamos de volta e eu tenho certeza de que as histórias que aqui foram relatadas, você vai concordar comigo de que o que é bom não dura pouco, dura o tempo necessário para deixar um gostinho de quero mais. E quem tem 80 anos de vida tem 80 anos de história. Tem muita coisa para ser contada, mas também tem uma paixão pelo rádio. Como é que é essa história? Eu já ouvi Jacobindo, tenho até um amigo que o nome é Xuxa no rádio, diz que tem um rádio em cada canto da casa. Diz que você também é desse jeito, hein?
É, eu não tenho em cada canto da casa não, mas aqui no meu refúgio aqui tem... Três rádios, um no quintal tenho. Eu tenho quatro rádios.
Quatro rádios?
Quatro rádios.
Como que consegue ouvir várias rádios ao mesmo tempo? Como é que é?
Não, aí uma, na hora que uma tá... O outro... Pra não perder a programação. Exatamente. Principalmente de manhã, quando eu chego, pego, eu levanto aí, eu não... O rádio tá aí. Um fica meio ruim e já tá, o outro já tá aí. Viu?
Você mencionou lá no começo da conversa a questão do Glacial com o rádio Philips que vocês usavam na padaria e que era a música do momento naquela época. O que é que você nos traz desse rádio daquela época, o AM, né, que chegava aqui na amplitude modulada e às vezes também fugia o sinal e era onda média, era a faixa do dia, a faixa da noite? Como é que funcionava isso?
Não, a rádio é o seguinte, funcionava, tinha ondas médias e ondas curtas.
Ah.
Ondas curtas, onde a gente sintonizava muito bem, que era quem é mais ouvido, era a Rádio Globo, era a Bandeirante, a 9 de Julho de São Paulo, a Brasil Central de Goiânia, uma Clube de Goiânia que tinha também, era as mais ouvidas. Agora a Globo que era mais potente, porque ela funcionava tanto em ondas curtas como em ondas médias, viu? Aí a gente ouvia. E aí do rádio teve a nossa fase boa, que aí foi esse rádio que eu comprei, até na casa das tintas do finado Carlito Garcia. Esse rádio, ele é um rádio desse tamanho aqui, ele aí lá eu comprei esse rádio. E depois desse rádio, aí veio as radiolas que foi as serenatas.
Uhum.
As serenatas era
concorridas.
Concorria, exatamente. Eu chegar pegando nas noites iluminadas, a gente estava na...
Perturbando a janela da namorada.
Exatamente, era. E outra coisa, bem na fase áurea da Jovem Guarda.
E os pais das namoradas não fiavam não com essas serenatas?
Não incomodava não, porque a gente ficava, a casa estava lá, a gente estava aqui, vamos dizer. Aí tá no... A gente ouvia mais as músicas. A gente ficava mais na porta da igreja.
Ah, sim.
Ficava mais lá na porta da igreja, com a radiola lá. Viu? Aí era a serenata comendo no bico. Aí era na fase áurea da Jovem Guarda.
O que é que você traz para nós aí de boa recordação do rádio? Tem algum programa específico? E da Jovem Guarda, quem marcou mais? O Roberto Carlos ou teve ali os grupos que apareceram? Vanderleia, quem seria?
Olha, do grupo da Jovem Guarda, quem marcou mesmo foi o Roberto Carlos, não tem a menor dúvida. Roberto Carlos, Gerry Adriani, Renato e seus Luquepes, The Fivers, Os Incríveis, esse grupo aí, Eduardo Araújo, Vanderleia, Valdirene, esse é o grupo da Jovem Guarda, com amor, Erasmo Carlos, que era outro famoso também. Então esse grupo que a gente marcava saudade. E aí no Morro do Chapéu criou o conjunto na época, os Paquera, que aí eram as festas tradicionais que acabaram, as festas de a festa da saudade, a festa das debutantes. Aí quando era de final de mês tinha... Era todo final de mês, tinha uma festa lá na Minerva. E aí quando era no final de semana, tinha os assustados lá na Minerva. Aí já era o som de radiola, mas tinha, era uma maravilha naquele tempo. Entendeu? Era muito bom aquele, marcava. É, tinha na Jacobina, eu era ouvinte e assíduo, eu sempre ligava para ele. Era pro saudoso Assunção, e o Honorato.
Amado Honorato. Pra comprar o tarrabufado.
O cara, eu chegava a pegar, ele gostava muito de mim, porque Eu trabalhava lá na padaria de Aurora e fazia uns biscoitos estira, que hoje em dia aqui não faz mais isso, não. Aí chegava a pegar e tinha um rapaz lá que trabalhava nesse ônibus aí. E aí a Aurora chegava a pegar e mandava pra ele lá. Ele disse, seu Laurinho Pinheiro, esse padeiro que sabe fazer biscoito esteira. Aí ele todo domingo ele falava, ele e o Assunção. Na Jacobina, Jacobina FM. E eu sou ouvinte da Jacobina, até da clube da Jacobina. Porque eu trabalhei uma certa época na Jacobina também, passei uma temporada lá na Jacobina. Trabalhei mais Zé Baião, trabalhei mais o Veneninho Surdo, Dona Violeta. Trabalhei lá na padaria dos Irmãos, trabalhei na Alvorada. Eu passei uma temporada lá na Jacobina, uns bons tempos. Mas não era casado, não, era solteiro nessa época.
Uhum.
E aí trabalhei nessas padarias lá.
Muito bem. Laurinho, tem algo que eu não tenha lhe perguntado e que você gostaria de dizer? Léo, nesses 80 anos teve um momento assim que me marcou, que foi positivo, o casamento, não sei, nascimento do primeiro filho, talvez, e algo que você recorde com tristeza, que marcou, que deixou saudade, que eu não tenha perguntado? Fica à vontade.
Não, Léo, que você, eu pelo menos desabafei tudo de bom que aconteceu em minha vida. As minhas tristezas foram justamente na perca dos meus irmãos,
uhum,
que era nós em seis, e cinco já se foi. Aí eu já não boto meus pais, porque meus pais, quando se foram, meu pai, quando se foi, eu tinha 10 anos, e minha mãe, logo em seguida, com 11 anos, se foi, né?
Uhum.
Então, eu tinha saudade dessa... As tristezas foram justamente esses momentos,
uhum,
que aí eu fui criado com meus irmãos, depois uma velha alta que tinha aí, terminou de me criar. Aí eu comecei a trabalhar e me manter e estudar, não consegui me formar, porque na época era se saber quem era que ganhava uma bolsa de estudo no Colégio Nossa Senhora da Graça. E aí eu trabalhava e tinha que pagar o colégio. Eu consegui fazer naquela época a quarta série, que hoje é a oitava, né?
Uhum.
Aí eu consegui, mas aí ficava difícil para me manter, para chegar a pegar roupa, sapato, entendeu? Eu fui daqueles jovens que sempre gostava de andar arrumado.
Uhum.
Eu, até hoje, dia desse, encontrei com Marina ali, ela disse, mas você sempre só gosta de andar arrumado. Eu digo, minha filha, eu nasci assim e vou morrer assim. Eu só gosto de andar é decente.
Laurinho, eu preciso lhe agradecer pela oportunidade, que não é a primeira que você me dá de registrar momentos marcantes de sua vida e que, repito, com muito carinho, com muito prazer, fazem parte da minha, dos meus pais, que já não estão mais entre nós também, né? Minha infância, adolescência, enfim, amigos, amizades que se fortalecem e que a gente fica feliz por estar prestando essa homenagem nesta data especial, apesar de já ter passado. Mas que o tempo é senhor da razão e vai sempre lembrar dos amigos que a gente tem.